Rádio Cocinga.
Palavra amiga, música,
informação e informação. Amizade.
Onde você sente o gosto de ser aos 20. Conheci,
me apaixonei, sem hesitar me entreguei, acreditei, confiei.
Saudações, estimados ouvintes da Rádio Comunitária Cocinga. Assim está a começar o programa Cidadão do meu distrito, um programa financiado pelo CAIC, que é o Centro de Apoio à Informação Comunitária. Nesta nossa segunda edição, vamos tratar do tema de grande importância, Fundo de Apoio Direto às Escolas. O Fundo de Apoio Direto às Escolas visa potenciar as escolas em material didático, carteiras, equipamento informático e, entre outros bens úteis para o funcionamento pleno da escola. Nesta edição, a reportagem do Cidadão do meu distrito escalou duas escolas, a EPC Sede e a Escola Secundária de Massinga, onde falou com os respectivos diretores, a começar por Roberto Francisco Zunguzi, da EPC Sede, e Bartolomeu Mário Ofici, da Escola Secundária de Massinga. Eles que falam na primeira mão o que é este fundo e que ganhos traz. Como é que é gerido?
Lá dos recursos disponíveis aqui na escola, temos a citar os recursos financeiros, os recursos humanos e os recursos materiais. E indo diretamente para os recursos financeiros que são aplicados, nós temos aqui a gerir o Fundo de Apoio Direto às Escolas. Fundo esse que é disponibilizado pelos nossos parceiros através do Ministério da Educação, chega através do Serviço de Educação e é gerido localmente. E é com base neste fundo que nós conseguimos os recursos materiais que nós usamos aqui na escola. E os recursos humanos, como eu disse, temos aqui recursos humanos, são todos funcionários que são disponibilizados para...
A escola primária completa de Massinga Sede, neste momento, está a gerir dois fundos. O Fundo de Apoio Direto às Escolas, que a escola recebe através dos seus parceiros, e o fundo disponibilizado pelo governo, que é gerido pelo Serviço de Educação. É do Fundo de Apoio Direto às Escolas que a escola consegue comprar o mobiliário, consegue comprar algum material, e é deste fundo que consegue sustentar-se, pois este é planificado anualmente, segundo nos avançou Roberto Francisco Zunguzi. A escola primária completa de Massinga tem no total 57 professores, dos quais 13 são homens e as restantes são professoras. Então, a pergunta que se coloca, senhor diretor Roberto Francisco Zunguzi, como é que é gerido esses recursos humanos?
E deste universo, somente contamos aqui com uma professora docente N1 e 6 professoras docentes N2, e os restantes são de categorias docente N3, docente N4. Mas é mais ou menos isso que nós temos aqui. Bom, dificuldades como tal não podem faltar, mas à medida em que o universo é maior, tal como conseguimos ouvir, muitas ideias sobre a gestão, tal como sabemos que existem muitos métodos de gestão. Nós usamos muito a gestão horizontal, que abrange todos esses colegas que estamos a falar deles aqui. Então, tem sido difícil, mas na medida do possível procuramos buscar aquilo que são as potencialidades individuais de cada professor para gerirmos a instituição. E se formos a ver, de tantos que eu mencionei aqui como tenham sido formados no ensino superior, a maior parte deles são de formação na área de gestão escolar.
Já sabemos de um pouco daquilo que é o historial dos recursos humanos na escola. Material escolar, como é que está sendo gerido?
Material escolar, neste momento a nossa escola funciona com 28 salas de aulas, das quais 6 são convencionais. E com o respectivo mobiliário, que são carteiras, onde os espaços disponíveis são de uma carteira para 2 crianças, em algumas salas uma carteira para 3 crianças. A questão de crianças sentadas no chão ou crianças ao ar lento é uma questão que nossa escola já está ultrapassada. Apesar de haver necessidade de melhoria dessas condições que nós temos neste momento, mas já está ultrapassado.
Ultrapassar brevemente essa situação ou é uma questão de esperar?
Brevemente não é fácil ultrapassar. Isto porque, falando das salas de construção mista, são salas com medidas mais ou menos 7 por 8. E 7 por 8 corresponde a mais ou menos 14 carteiras por cada sala. 14 a 17 carteiras. E não é possível, mesmo tendo outro mobiliário, as salas nossas não têm capacidade para 25 carteiras. É daí que não é fácil mitigar esta situação, e brevemente, por causa do espaço mesmo que as nossas salas de construção mista nos oferece.
Como é que está a gerir a questão financeira?
A nossa escola, como eu disse, funciona com um fundo que é gerido localmente. Funciona com 2 fundos, mas um é gerido localmente. Estou a falar do Fundo de Apoio Direto às Escolas, vulgarmente ADI. Falar da última fase, que é a 17ª fase, a escola recebeu um total de 213.993. Este dinheiro para custear despesas de aquisição de material de escritório, aquisição de material de limpeza, aquisição de algum material para a produção escolar, aquisição de material para manutenção e pequenos reparos. Então, nós, quando adquirimos o fundo, distribuímos por essas rubricas que nós temos aqui. Este fundo é gerido de uma forma participativa, onde antes é de conhecimento de toda a comunidade escolar, estou a dizer professores, alunos, para além de toda a direção da escola, também é de conhecimento da própria comunidade através do conselho da escola. E a escola, através da UGEA, elabora os planos, que esses planos vão de acordo com as necessidades previamente apresentadas através do plano de desenvolvimento da escola, o plano anual. Os anseios dos professores, os anseios da direção da escola, os anseios da comunidade. Então, a UGEA, que é um conjunto de pessoas que elaboram a planificação, então, fazem um plano e submetem à apreciação do conselho da escola. E este é aprovado. E dali procura-se ver quais são os lotes que nós precisamos aqui respeitar. Os lotes é um conjunto de material que pode ser disponível para o consumo da escola. E a UGEA é responsável pelo lançamento do concurso. O concurso, quer dizer, nos termos do Decreto 15/2010, de 24 de maio, que tem a ver com a contratação de prestação de serviços ou fornecimento de material, a UGEA é responsável em lançar o concurso quando for correspondente a 87.500 meticais. Então, se o valor de lote não chegar até lá, faz-se um ajuste direto, onde faz-se as compras em lojas recomendadas e em lojas que podem fornecer este tipo de material. Feitas as compras, a comissão de compras, previamente indicada pelo diretor da escola, faz a entrega do material, e este material é registrada a sua entrada, e que o seu consumo também sempre é registado. até ao todo o estoque zero. Então, desta maneira, nós fazemos o controle dos materiais adquiridos com fundo direto das escolas. Mas não só este fundo nós nos beneficiamos, também temos o fundo permanente, em que o fundo permanente beneficia a escola, mas não é da gestão interna da escola. Quer dizer, nós temos aqui a energia, nós temos aqui pequenas necessidades como a manutenção do sistema de abastecimento de água. Então, o Serviço de Estado de Educação responde de acordo com as nossas necessidades aqui, de acordo com os nossos anseios. Então, podemos dizer que a escola como tal funciona com dois fundos, sendo o fundo permanente e o fundo de apoio direto às escolas. Onde o fundo de apoio direto às escolas é da gestão interna e o fundo permanente é da gestão do Serviço de Estado de Educação.
Quais são outras implicações?
Fácil não é. Não é porque este fundo já traz consigo algumas recomendações que são aplicáveis aqui, mas que em algum momento podem dificultar o nosso trabalho. Nós podemos ver, por exemplo, a questão da nossa escola ter necessidade de manutenção das salas de aulas, onde deste universo, deste bolo que nós temos, só 20% é que estão disponíveis para aquilo que nós achamos que pode ser necessário para a nossa escola. E o resto do bolo já foi recomendado anteriormente que tem que se comprar isto, tem que comprar aquilo e que não deve se desviar desta recomendação. Para dizer que hoje em dia nós podemos não ter mais a necessidade de ter a caneta, não ter mais a necessidade do lápis, mas temos necessidade de pavimentar uma sala de aulas. Temos necessidade de comprarmos uma sanita. Temos necessidade de comprarmos o cimento para pavimentarmos tantas salas que nós precisamos. E o dinheiro disponível para isso simplesmente são 20%. E acaba não fechando aquilo que são os nossos anseios. Essa que é a grande dificuldade que nós temos aqui.
No meio dessas dificuldades, de verdade, e como é que essas condições pré-definidas é a escola que propõe para o ano ou é quem doa esse valor que propõe essas pré-condições?
Bem, os doadores do fundo já mostram a nós o que é preciso respeitar. Eles têm um determinado objetivo quando doam este fundo. Então, esse objetivo, não estamos a dizer que não vai de acordo com as nossas necessidades. Esses objetivos, em algum momento, podem não ir de acordo com aquilo que são nossas prioridades. Se hoje, para nós, a prioridade é a manutenção de uma sala, eles continuam ainda com a prioridade de compra de uma caneta. Se hoje a prioridade para nós é construirmos uma casa de banho, eles exigem que seja respeitado aquilo que foi previamente estabelecido. Quer dizer, num determinado lote vão dizer, comprem-nos cadernos, comprem-nos lápis, comprem-nos a borracha, comprem-nos e tantos outros materiais. Mas não só isso nós temos necessidade. Temos necessidade de comprar o material para a manutenção das nossas máquinas. Temos necessidade de comprar o material para a manutenção do sistema de abastecimento de água. Temos necessidade de construir uma e outra coisa de acordo com nossos planos. Então, o patrão ou o doador, ele é que define o que é que deve-se adquirir com este fundo e que deve-se respeitar. E dá espaço também de 20% deste fundo para suportar outras despesas que são do nosso planificado localmente e que não constam no manual de procedimento.
Muito bem, sendo um fundo gerido na escola conjuntamente com a comunidade, qual é o contributo da comunidade? O que é que também a comunidade
e tem viabilizado e tem mostrado como dificuldade para a direção, ou em suma, quer dizer, será que a comunidade cria interferência negativa ou apoia favoravelmente?
Bom, no entanto, que criar uma interferência negativa, não. Quando muito, eu digo que apoia favoravelmente, porque nós, quando compramos algum material, é esta comunidade que nos ajuda a fazer a manutenção. É esta comunidade que mantém a segurança do material comprado por este fundo. É esta comunidade que, através do Conselho da Escola, planifica ou aprova o plano orçamental. Para dizer que a comunidade sempre contribuiu para a melhor gestão deste fundo. Nas nossas reuniões gerais, nós apresentamos o que é que nós recebemos por ano, como é que foi gerido e o que é que nós devemos fazer como forma de manter aquilo que foi adquirido por este fundo. Para dizer que a comunidade nossa contribui da melhor maneira para a manutenção e para também definir o que é prioritário para ser alcançado.
Sendo uma escola primária de Massinga Sede, é a única EPC de referência no distrito, assim como no município, acha que as condições que tem são suficientes, dignificam aquilo que é a escola de referência de um distrito e de um município?
Então, é uma pergunta mesmo interessante. Pergunta essa que tanto esperávamos ouvir. De fato, as condições nossas não são dignas daquilo que é a referência da escola. Não são dignas porque é uma escola em que as crianças, neste momento, estão a estudar em condições totalmente precárias. Se nós formos a ver, uma das causas do baixo rendimento pedagógico na nossa escola, temos invocado a questão das condições físicas da própria escola. Se formos a ver as questões da própria vedação para a criação da segurança da escola, a questão da segurança da criança não é condigna. A questão das salas de aulas, se nós formos a ver, são salas que não têm medidas adequadas, são salas que não têm condições de pavimentação adequada, são salas que não têm paredes adequadas, são paredes, acaba dizendo que em algum momento até podem perigar a vida da própria criança e dificultam também a visibilidade nos últimos tempos da tarde. Então, condições como tal não são muito boas para o nosso bom funcionamento da escola, mas dentro de tudo isso nós procuramos fazer tudo por tudo para pegarmos essas dificuldades como o nosso desafio de dia a dia, para podermos superar essas grandes dificuldades. São casas de banho de mais ou menos 5 metros por 6. E isso não é suficiente por cada intervalo as crianças urinarem lá ao mesmo tempo. Para dizer que a nossa escola tinha que ser em unidade mais pequena, em que devia ser mais ou menos 1.000 a 1.500 crianças simplesmente para um espaço destes. Mas transcendemos esse número e quase vamos ao dobro disso. Queria louvar a todos quanto fazem as suas forças para o melhoramento das condições da nossa escola. Esta escola, em condições normais, devia funcionar com 12 turmas, 6 de manhã e 6 da tarde. E está funcionando neste momento com 48 turmas. Então, as outras turmas, as 42 turmas, funcionam graças ao esforço da população local.
Categoria de diretor daquela escola, que ocupa o número 1 na escola por se localizar no coração da vila. Essa escola, que conta com 57 professores, dos quais 13 é que são homens e as restantes são professoras, enfrenta a dificuldade de um espaço que não chega a cobrir aquilo que é a necessidade da escola. Os alunos passeiam ou brincam na rua, perigando assim a vida Também aliado a isso é que na outra parte existe um mini mercado, o que atrai as crianças. As crianças brincam mesmo na rua, à procura também do pequeno mercado que se encontra do outro lado. A escola partilha as casas de banho com as salas e em medições reduzidas, o que obriga com que outro número de crianças façam as necessidades fora da casa de banho ou dos sanitários. Também ficamos a saber que a escola não está de mão, leva as dificuldades que enfrentam desafios, daí que dia após dia a escola procura solucionar os seus próprios problemas, conforme ouvimos na voz do diretor, Roberto Francisco Uzongozi.
Te conheci, me apaixonei, sem hesitar me entreguei. Acreditei e confiei em alguém sem conhecer. Pressenti que seria tão feliz ao teu lado. Coração palpitou e falou, mas há...
Apoio Direto às Escolas é um programa que o MINED executa, que consiste em canalizar recursos financeiros adicionais às escolas. Bom, basicamente, o apoio direto às escolas é aplicado para melhorar as condições de ensino e aprendizagem, pois esta disponibiliza fundos às escolas e essas escolas, né, com base nesse fundo, elas conseguem adquirir materiais e serviços, com o maior enfoque ao material didático para o aluno e para a escola. Bom, varia porque há um critério que se usa, que para a alocação do fundo, neste caso do ADE, tem-se em conta o número de alunos e turmas. Então, esse fundo vai variar nesta ordem. O valor mínimo, bom, tudo está em volta do cálculo que se faz daquilo que o aluno, na quantidade, neste caso, no grosso modo, dos alunos que existe dentro da escola. Então, em função do ano em ano, pode-se calcular também em consonância com aquilo que está disponível. Então, os valores vão variar nessa perspectiva e não como se fosse algo assim tabelado, porque isso vai variar. Você sabe muito bem que o nosso país não tem tantos recursos, então esse sendo um valor adicional também vai depender da disponibilidade desse ano. Bom, tal como estava a dizer, este fundo está mais virado para o processo de ensino-aprendizagem. Evoluiu muita coisa porque este fundo vem para cobrir aquelas despesas que talvez por verbas, vamos lá dizer, aquelas verbas já direcionadas não podem fazer cobertura. Isto porque, só para perceber um pouco mais, aqui há envolvimento da própria comunidade. Há envolvimento da comunidade. Então, a comunidade, neste caso estamos a falar do conselho da escola, então a comunidade consegue ver o que é que efetivamente está a faltar na escola. Então, ela participa na execução deste fundo. Então, há muita evolução, porque também nós temos, para além da própria participação da comunidade, então temos alguns documentos que orientam a execução deste fundo. Então, em função disso, temos materiais e serviços que podemos pagar com esse fundo, que já estão orientados nesses documentos, e assim a comunidade e a direção sentam e decidem o que é que vão fazer com este fundo alocado nesse preciso momento e partem para a ação, em função das prioridades. Olha-se para a parte mais crítica, não é? Aquela parte que se pensa que, bom, se resolver essa, então nós estaremos de fato a caminhar bem. Bom, na execução do apoio direto às escolas, nós podemos comprar livros para as bibliotecas, mapas didáticos, esferográficas, transferidores para o quadro preto, compasso para o quadro preto, reagente para o ensino das ciências, não é? material para aulas de laboratório, né? Globos terrestres, provisão de energia, data show, máquinas fotocopiadoras ou polocopiadoras, se for o caso, material audiovisual como TV, gravador e vídeo, materiais para os alunos com necessidades educativas especiais, material e uniforme escolar no âmbito da proteção social, tendo em conta que na escola nem todas as crianças conseguem comprar uniforme. Então, para limarmos as assimetrias, então pode-se comprar também uniforme para essas crianças, e nós aqui na escola fazemos. Estantes para livros, armários com fechaduras para guardar livros da biblioteca, carteiras, cadeiras, bancos, mesas, material para o desporto escolar, carimbos, computadores para a informatização do registro escolar, pastas de arquivo, material de construção para pequenos reparos, mas também pode-se fazer a provisão de água. Para caso vertente, nós aqui estamos neste momento a provisionar água via este fundo. Pagamento da internet, assistência técnica, manutenção de equipamento informático, máquina de escrever, fitas de máquina de escrever. Mas também este fundo, no seu todo, a escola, junto da comunidade, tal como estava a dizer, que a execução deste fundo tem muito a ver entre a direção da escola e a comunidade, pode-se usar 25% deste valor para despesas não mencionadas aqui, desde o momento que sejam despesas que vão catapultar o desenvolvimento da escola. Então, seria esta forma de se usar este fundo. Tal como estava a dizer aí atrás, que há documentos que nós recebemos, que são os próprios manuais que orientam a utilização deste fundo.
A escola recebeu o fundo?
Recebeu, sim. Se prestou atenção, eu estava a dizer que nós agora estamos a provisionar a água a usar esses fundos. Então, nós recebemos, e porque se tem de fazer o plano para executar, nós este ano priorizamos a compra dos livros, né, manuais para o patrocinamento da nossa biblioteca, que é a única forma, ou uma das formas que nós temos de pelo menos termos as crianças informadas daquilo que nós tratamos dentro da sala de aulas, não só, mas também tínhamos grande crise, quase que a escola chegou a passar dois, se não um mês e meio, sem água. Então, esse foi o balão de oxigênio quando nós tivemos o anúncio deste fundo, e logo a pior nós atacamos o aprovisionamento de água, mas também estamos a comprar material desportivo e material de escritório e essa parte social, porque essas crianças estão identificadas, estão dentro da turma, tem lá o diretor de turma. Então, normalmente, quando se faz o levantamento estatístico, nós logo identificamos as crianças que têm essas necessidades especiais e prestamos maior atenção, que é para não haver essa necessidade.
Te conheci, me apaixonei, sem hesitar me entreguei, acreditei, confiei em alguém sem conhecer. Pressenti que seria tão feliz ao teu lado, coração palpitante.
Estimados ouvintes deste magnífico programa Cidadão do Meu Distrito, que conta com o apoio do Centro de Apoio à Informação e Comunicação CAIC, chegou ao fim. Grato pela atenção dispensada e votos de muita saúde. Sou António Mokale.
Rádio Cusinga.
Palavra amiga, música,
informação e amizade.
Onde você sente o gosto de ser aos 20.